Muito bom, né, gente? A gente poder estar aqui na casa do Senhor mais uma vez para estudarmos a palavra dele. Hoje eu fui incumbido de trazer a aula para vocês. O Cacau está palestrando em um acampamento, então eu vou trazer a reflexão na aula de hoje. Vamos, antes de qualquer coisa, estar orando, pedindo as bênçãos de Deus para esse momento. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa bela manhã. Obrigado pela noite de sono. Obrigado por estarmos agora aqui na tua casa. Por esse momento que separamos para estudo da tua palavra, que o Senhor possa iluminar as nossas vidas, abra os nossos corações, o nosso entendimento, para entendermos claramente o que tua palavra nos ensina, o que ela tem para as nossas vidas e que a gente possa aprender e aplicar no nosso dia a dia, Deus. Em nome de Jesus, que nós oramos nesse momento, agradecidos. Amém. Bom, hoje eu vou falar sobre um tema. Talvez vocês não gostariam de falar num domingo. Vou falar sobre o trabalho. Ninguém gosta de falar do trabalho no domingo, né? O domingo é o dia que a gente tira para descansar, é o nosso dia de folga. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho. Então, eu começo com uma pergunta, né? Quem gosta de trabalhar? Quem gosta de trabalhar? Ó, algumas mãos levantaram aí, mas foram bem poucas mãos que levantaram. E é interessante que na nossa cultura, no nosso dia a dia, a gente vê isso muito enraizado, né? No dia a dia das pessoas. Tem uma música, né, do Ed Motta que diz que eu não nasci para o trabalho, eu não nasci para sofrer. Já ouviram? Já ouviram, né? Tem um personagem lá do Chaves, Seu Madruga. Seu Madruga também dizia, né, que não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. E tem uma frase popular também, que não sei se os irmãos já ouviram, que diz assim, ó, na frase, eu adoro a segunda-feira, ou o sujeito é louco, ou ele é aposentado, ou ele está de férias. Porque ninguém gosta da segunda-feira. Então, a gente vê que existe esse estigma com o trabalho, né? Todo mundo reclama do trabalho em algum momento da vida, né? E fatores diversos, né? Fatores diversos vão fazer com que a gente tenha essa percepção ruim do trabalho. Talvez você não goste do que você faz, né? Você está lá no trabalho, mas você faz aquilo forçado. Não é talvez não seja a sua aptidão primária, mas você tem que ganhar um sustento lá para sustentar a sua família. Então faz com que você seja infeliz ali no trabalho. Talvez você pode falar assim: eu ganho muito pouco, né? Meu salário é muito pouco, quase não dá para pagar as contas. Outra vez, pelo dia a dia estressante ali do seu trabalho, que te desgasta, você chega em casa no final do dia já todo desgastado, não tem mais ânimo para nada, nem para dar um tempo para a família, para os filhos, você já está com as suas energias lá embaixo, né? Talvez falta de reconhecimento, você está lá na empresa já há muitos anos. Você está lá na empresa há 10 anos e não recebeu nenhum reconhecimento, continua na mesma função, ninguém reconhece o seu trabalho. Talvez a questão dos relacionamentos, você encontra dificuldade lá com seu chefe, com seu amigo de trabalho, né? Então, vocês veem que é um ambiente ácido, é um ambiente que nos desgasta, não é verdade? Mas, como eu fiz a pergunta no início, quem gosta de trabalhar, eu vi que alguns levantaram as mãos aí, falaram, ah, eu gosto. Acho que uns 30% levantaram a mão e falaram que gosta de trabalhar, né? Mas mesmo assim, a gente tem influências negativas do trabalho na vida, até dessas pessoas que levantaram a mão e disseram assim, eu gosto de trabalhar. Pensem comigo, quem nunca foi trabalhar doente? Às vezes você está doente, não está legal, e você tem que trabalhar. Eu não posso, né? Porque senão, imagina, eu perder o emprego porque eu faltei ao trabalho, né? Quem nunca deixou, talvez, o filho doente na creche ou deixou de ir numa reunião do filho na escola porque não podia deixar de ir ao trabalho? Quem nunca cancelou um compromisso por conta do trabalho? Eu já trabalhei aos finais de semana no antigo emprego que eu tinha. Eu já trabalhei no final de semana, trabalhei de madrugada. Então, muitos compromissos, compromissos da igreja, casamentos de amigos, muitas vezes eu não conseguia ir devido ao trabalho, né, ao compromisso. Então, mesmo aqueles que dizem, ah, eu gosto do meu trabalho, em algum momento vai ter alguma coisa que desabone, né, que o torna negativo. Então, a gente tem, na nossa sociedade contemporânea, como uma forma de a gente garantir a nossa sobrevivência, não é verdade? O trabalho está intimamente relacionado também com a própria identidade da pessoa. Então, além de a gente ganhar nosso ganha-pão, né, para a gente poder se sustentar, isso muitas vezes está relacionado com a identidade da pessoa. Talvez você já viveu essa situação. Você conheceu alguém recentemente e você começa a bater papo, conversar. Umas perguntas que provavelmente você vai fazer para ela é: o que que você faz? O que que a pessoa responde normalmente? Com a profissão dela. Ou o que que você é, né? O que que você faz, onde você trabalha, né? Essa pergunta ela vem sempre à tona quando você conhece alguém. Como se isso identificasse, né, ou gerasse identidade na pessoa. E a gente se esquece de tantas outras coisas que a pessoa pode ser, né? Então, imagina que eu acabei de conhecer o Silvio, eu pergunto: Silvio, o que que você faz? Ah, eu sou construtor, sou pedreiro. Mas ele tem outras atribuições importantes. Ele é diácono na igreja, ele é o esposo da Cláudia e tantas outras coisas que o Silvio faz também de importante nessa vida. Mas, normalmente, a gente crava com a nossa profissão, né? Isso gera como se fosse a nossa identidade. E um exemplo disso, que isso é tão importante, e a gente incute isso até nas vidas dos nossos filhos, né? O que que a gente fala para os nossos filhos? Se você quiser ser alguém na vida, você tem que fazer o quê? Tem que estudar, menino. Você tem que estudar, se você quiser ser alguém na vida. A gente paga escola boa, paga cursos profissionalizantes, pensando o quê? Para que a pessoa possa ter uma boa carreira, um bom emprego. Então, a construção da carreira é vista como parte essencial da construção da própria identidade, sem a qual, às vezes, não somos ninguém. Então, sabendo da influência do trabalho em nossas vidas e da toxicidade desse ambiente, né, a gente viu várias nuances aí, de diversos recursos tentam colocar ordem nesse caos. Então, a gente vê, né, que mesmo nesse ambiente, a gente vê alguns recursos aí que surgem para tentar colocar uma ordem aí. A gente vê, por exemplo, tem as leis de trabalho, né? A CLT, que vão delimitar aí as obrigações do patrão e do empregado. A gente vê palestras motivacionais aí no trabalho, né? Eu já trabalhei numa empresa multinacional e a gente fazia isso muito lá com o nosso time, palestras motivacionais, para manter o time unido, para garantir uma boa produtividade do time, manter o time engajado, né? A gente vê infinitos livros aí de autoajuda ensinando você como se relacionar melhor com as pessoas aí no seu ambiente de trabalho, né? Então, eu tinha uma coleçãozinha de livros aqui, eu não vou lembrar o tema de todos, mas eu ganhei uma vez, como lidar com pessoas difíceis, como otimizar seu tempo e ser mais produtivo. Então, são todos mecanismos para tentar colocar uma ordem nesse caos aí do nosso dia de trabalho. E pensa comigo, a maior parte do nosso tempo, no nosso dia a dia, às vezes ela é tomada pelo nosso trabalho. Então, imagina que você trabalha numa empresa 9 horas por dia, que é a maioria do pessoal que trabalha em horário comercial. Daí você gasta mais ou menos aí mais 1 hora para você se deslocar, né? Ir de manhã para o trabalho, voltar no final da tarde, já foram 10 horas do seu dia. E daí você teve um dia super estressante, super corrido, e daí você chega no final do dia em casa, resta só mais algumas horinhas para você passar com a sua família, para você cuidar dos filhos, para você tentar relaxar um pouquinho, e logo depois você tem que dormir mais umas 8 horas por noite, pelo menos, né? Para você poder descansar e estar revigorado no outro dia. Então, vocês veem que, muitas vezes, o trabalho ele toma grande parte do nosso dia e a gente acaba deixando tantas outras coisas de lado, né? A gente não vai ter muito tempo para a família, tempo para os filhos, tempo para a igreja. Nossa, eu não consigo participar de todas as atividades da igreja porque tem muitas coisas a fazer, né? Então, uma das influências do trabalho também é no nosso dia a dia, no nosso tempo, né? E tudo isso que eu falei, ele gera uma confusão sobre o papel do trabalho nas nossas vidas. A Bíblia traz uma visão positiva sobre o trabalho. Ela não coloca como conferidor de identidade de ninguém. uma visão incorreta do trabalho tem nos dado uma visão incorreta sobre a vida e a humanidade. Por isso, precisamos ter uma visão centrada no Evangelho. Então, é isso que a gente queria tratar na nossa aula de hoje. Porque se você tem uma visão errada do trabalho, você vai ter dificuldades na sua vida. Vai trazer muitos problemas, né? A gente falou aqui de diversas dificuldades, coisas ruins que o trabalho pode trazer para o nosso dia a dia. E se você não tem uma visão correta disso, isso vai trazer mais dificuldades para você. Então, biblicamente, vamos tentar ver quais os princípios que a gente pode tirar para a nossa vida. Primeira coisa, a origem do trabalho. Onde que se originou o trabalho? Precisamos entender que o trabalho ele não começa conosco. O trabalho ele começa com Deus. Abram lá, Gênesis capítulo 1. E deixem aberto aí no primeiro capítulo de Gênesis. Nós vamos ver aí em Gênesis 1 o relato da criação. Começa aí dizendo o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a gente vai vendo a descrição aí de tudo que Deus fez, certo? E a gente vai ver, nós vamos ser informados aí, que por 7 vezes Deus criou alguma coisa. Então Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou os mares. E por 12 vezes Deus fez alguma coisa. A gente vai ver que Deus fez a separação das luzes, luz e trevas. Deus fez a separação da água e da terra seca. Então a gente vai ver ações de Deus. 7 vezes Deus cria alguma coisa e 12 vezes aí Deus faz alguma coisa. E a gente vai ver no decorrer desse texto, se a gente for lá no capítulo 2, agora versículo 2, vamos ler junto esse texto. O que diz? No sétimo dia, Deus havia terminado a sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. A minha versão diz que Deus descansou do seu trabalho. Então, o que nós podemos dizer aqui? Que Deus é o criador do trabalho. Deus é trabalhador. E nós como seres humanos, somos criatura dele, fomos criados por ele. Então nós somos fruto do quê? Do trabalho de Deus. Nós somos frutos do trabalho de Deus. No entanto, né, de maneira diferente, a gente já viu isso em outras aulas aqui da IBD no passado, nós fomos criados de maneira diferente das demais coisas criadas. Nós fomos criados como? A imagem e semelhança de Deus. A gente vê isso lá no capítulo 1, no versículo 26, que diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente o chão. Então, nós vemos aí esse aspecto, né, em que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E uma das coisas mais interessantes aqui que a gente pode ver é que Deus nos criou com essa habilidade de dominar as demais coisas criadas. Essa é uma semelhança que vem lá do nosso Criador, né? Deus ele domina sobre todo o universo, sobre todas as coisas criadas, mas ele outorga ao homem, mediante essa semelhança, o poder também de dominar sobre as coisas, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra. E Deus também, a gente vai ver que Deus ele cria nós com essa capacidade e nos incumbe, assim como ele trabalhou na criação, ele também nos incumbe de trabalhar. Vamos lá no versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis. Diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivá-lo e para guardá-lo. O que Deus faz? Deus coloca Adão e Eva ali para trabalhar, para cultivar, para guardar o Jardim do Éden. Então a gente vê que o trabalho, como a gente viu no início da aula, muitas vezes a gente olha para o trabalho como uma maldição, algo que não é bom, algo que é totalmente ruim. Mas olhando aqui, o trabalho que Deus outorgou a Adão não era uma maldição, era uma bênção, era um mandamento, era uma ordem dele. Era uma ordem de Deus direta a Adão: cultive, guarde, né? Dê nome aos animais. E como que era esse dia a dia de Adão? Eu acho o seguinte: se alguém nasceu em berço de ouro, esse foi Adão. Porque fica imaginando o trabalho de Adão. Será que ele passava estresse lá no dia a dia? Ele ficava à noite sem dormir, pensando: nossa, eu preciso dar nome aos animais, e tem muitos animais para mim dar nome ainda, eu não vou conseguir, não vai dar tempo. Será que ele ficava assim? Será que ele ficava ansioso? Nossa, Deus mandou eu guardar o jardim, cultivar o jardim, será que eu vou... Se eu cultivar, será que vai chover? Né? Será que Adão tinha essas preocupações? Será que Adão tinha um chefe chato? Não, né? O chefe dele era Deus, né? O Deus bondoso, o Deus criador, né? O Deus que se relacionava com ele, é um Deus justo, né? Então, é bem diferente da nossa realidade, esse trabalho que Adão fazia ali no Éden. Mas por que Adão precisava trabalhar, se ali ele já tinha de tudo? É uma pergunta que a gente faz, né? Essa pergunta surge da nossa incompreensão da natureza do trabalho. Temos uma visão estritamente econômica. Chamamos de trabalho o que garante a nossa prosperidade e todo o resto pode ser considerado como hobby, passatempo ou lazer. Então, a gente tem essa visão totalmente deturpada do trabalho, uma visão totalmente econômica. Eu preciso trabalhar para mim ganhar dinheiro, preciso trabalhar para mim trocar meu carro, eu preciso trabalhar para mim no final de semana conseguir levar minha família para comer uma pizza, eu preciso trabalhar por N outros motivos, né? Uma visão totalmente econômica, para mim acumular ou para mim até garantir meu próprio sustento. Se eu não trabalhar, eu não vou conseguir me sustentar. E isso faz a gente refletir, né? Por que a gente trabalha tanto? Qual é as motivações hoje de nós trabalharmos tanto, às vezes? Fazermos horas e horas, trabalhar 10 horas por dia, fazer hora extra na empresa, trabalhar de final de semana. Quais os motivos, né? Adão não trabalhava ali para se sustentar ou para acumular coisas. Nós, será por que nós trabalhamos tanto, nos dedicamos, às vezes, tanto ao trabalho? Quais as motivações estão por trás ali do trabalho? E daí a gente vê alguns princípios bíblicos. A gente vê que Adão não trabalhava para se sustentar, porque o sustento vinha de quem? Vinha do próprio Deus. Deus o sustentava. Deus delegou algumas atividades para ele, mas eram atividades que serviam para quê? Que o homem fazia, e aquilo glorificava o Senhor. Todas aquelas atividades que Adão e Eva faziam glorificavam o Senhor, mas não eram a preocupação principal, não era seu sustento. E a gente vê alguns textos na Bíblia que trazem esse princípio para a gente. Salmo 23:1 diz o quê? O Senhor é meu pastor, e de nada eu terei falta, ou nada me faltará. Então, por que a gente se preocupa tanto com o trabalho? Vamos abrir outro texto lá de Mateus, capítulo 6... dos versículos 25 a 33. Mateus, capítulo 6, de 25 a 33. Diz assim a palavra de Deus: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem os seus próprios corpos quanto ao vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, então, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Olha que interessante. Do que a gente corre atrás, né? Quais são os objetivos da nossa vida? Então, o versículo 32 diz, ó, são os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus sabe o que a gente precisa. Se a gente tem essa confiança lá do Salmo 23, que o Senhor é nosso pastor e nada vai nos faltar, a gente relaxa. A gente não fica achando que tudo depende das nossas mãos. Nossa, se eu não fazer hora extra no final do mês, eu não consigo pagar as contas. Se eu faltar ao trabalho, o meu chefe vai me demitir. Às vezes a gente quer segurar tudo com as nossas próprias mãos e esquece que o Senhor é que concede tudo para a gente. É o Senhor que está cuidando de tudo. Os pagãos que correm atrás dessas coisas. Mas não, Deus sabe o que a gente precisa e Ele não vai deixar que nada nos falte. Amém? Amém, né? Então, vamos voltar um pouquinho para Adão. Qual que era a natureza, então, do trabalho de Adão? A gente vê lá que no capítulo 2, no versículo 19, Deus mandou ele cultivar, ele guardar e dar nome aos animais. Esse era o trabalho de Adão. O que, que quer dizer cada uma dessas coisas? Cultivar o jardim. Deus mandou, Deus criou o jardim. A gente vê que Deus cria o jardim e pede para que ele cultive. Então, eu fico imaginando aí alguém que gosta de jardinagem, um paisagista. Então, ele pega as coisas criadas por Deus e ele vai dar seu toque especial ali. Vai fazer a sua decoração, ornamentar as plantas, combinar as cores das plantas e vai fazer um belo jardim. Você está fazendo o quê? Você está se relacionando com a criação do próprio Deus. Deus ele dá essa atividade para Adão, para que Adão se relacione com a sua criação, né? Com as coisas criadas. Deus também mandou ele guardar o jardim. O que, que significava ele ter que guardar o jardim? Então, imagina que eu ganho uma caixa de bombons e eu falo, Silvio, você guarda para mim? O que, que eu espero que o Silvio faça com essa caixa de bombons? Que ele aguarde muito bem, certo? Que ele aguarde muito bem e quando eu receba, ela esteja perfeita, intacta. É isso que Deus falou para Adão. Olha, está aqui o jardim que eu te dei. Ele é lindo, ele é maravilhoso e eu quero que você guarde dele. Você pode fazer de tudo. Você pode comer de todas as frutas, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E daí o que aconteceu? A gente vê lá na história da queda que o homem e a mulher foram lá e comeram desse fruto que não era para comer, que Deus já havia falado. Então, eles não guardaram da maneira que Deus havia mandado. E a gente vê depois todas as consequências que isso trouxe. E outra coisa que Deus disse para Adão e Eva é para ele dar nomes aos animais. A Nice, que é veterinária, ela deve ter estudado aí a taxonomia. Você lembra disso, Nice? Onde é uma ciência que tenta organizar e classificar os seres humanos. E a gente vê essa classificação hoje. Né? Então, tem as classificações lá, tem os insetos, tem os mamíferos, tem os répteis, tem várias classificações. E isso começa lá com Adão. E o que, que tem a ver, né, essas atividades que Deus delegou a Adão com o trabalho? Essas incumbências faziam parte da missão maior que Deus tinha dado para Adão. No versículo 26, a gente leu no capítulo 1, que Deus mandou ele dominar sobre todos os animais. Vamos ler o versículo 28, agora, do capítulo 1. Esse trabalho que foi delegado a Adão fazia parte dessa missão maior que está agora no versículo 28, que diz assim, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Então, essa era a missão maior, é que o homem se multiplicasse, enchesse, dominasse a terra. Tudo começou com aquele trabalho, com o simples fato de cultivar, guardar e dar nome aos animais para essa missão que era dominar toda a terra. E esse dominar toda a terra, mas para qual motivo? O principal motivo é dar glórias a Deus. Dar glórias a Deus. A gente vê isso em Isaías 43, versículo 7. Diz que todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Então, tudo o que foi criado foi feito para a honra e glória de Deus. Efésios 11, versículos 11 e 12, diz também que nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então a gente vê que trabalhar é se relacionar com a criação de Deus. Quando você está trabalhando, você está se relacionando com a criação de Deus. Eu tenho o privilégio hoje, na minha profissão, de trabalhar ali na natureza, né, com a agricultura. Eu estou me relacionando com a criação de Deus. Talvez você trabalhe no escritório. Você tenha a possibilidade de trabalhar com uma criação de Deus, que é o seu companheiro de trabalho. E em tudo isso, nós devemos dar glórias a Deus. Os nossos relacionamentos, as nossas atitudes devem ser para honrar e glorificar a Deus. Trabalhar não é uma maldição, como a gente falou, né? Não é uma maldição. A gente vê como que era o trabalho antes da queda aqui. Trabalhar faz parte da vontade de Deus para a humanidade. Então, quando Deus delegou o trabalho a Adão, isso fazia parte dos planos de Deus para a humanidade. Começa lá em Gênesis, lá do início. Isso fazia parte do plano de Deus para chegar onde nós estamos hoje, para chegar até Jesus. Ok, até agora? Alguma pergunta, alguma colocação? Descanso. A gente trabalha, 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 e a gente precisa descansar também. Descansar é tão bom, não é? Tão gostoso quando você tira férias, você fala, agora eu vou me desligar de tudo, de todas as preocupações. Daí você vai, viaja, recarrega as baterias, ou até um final de semana que você pega e descansa, fala, esse fim de semana eu não quero fazer nada, eu quero descansar. Aí você fica lá na sua rede ou no seu sofá, e você tenta esquecer do seu dia a dia e recarregar as baterias. O descanso, ele é muito importante. E o descanso, ele foi instituído por Deus. Ele foi instituído por Deus. A gente vê que o próprio Deus descansou. O próprio Deus descansou. Se a gente for lá no capítulo 2 de Gênesis, versículos 2 e 3, a gente vai ver isso. Vamos abrir lá e ler esse texto. Gênesis 2, versículos 2 e 3. E, havendo Deus terminado, no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia e toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou e toda a obra que como Criador fizera. Então, a gente vê aqui que Deus descansou. Mas você vai falar assim, mas Deus se cansa? Lá em Isaías tem um texto que diz que será que você não sabe, nunca ouviu falar, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Isaías 40, 28. Diz que Deus não se cansa. Mas o que a gente pode trazer para nós como reflexão? Que Deus descansou. Se a gente vê outros deuses, né, nas religiões politeístas, o que acontece? A maioria dos deuses são atribuídos a objetos, né, criados por Deus, como, por exemplo, o sol. Muitos povos, antigamente, idolatravam e tinham o sol como um deus. Então, o que acontecia? Aquela criação, que é o sol, qual que era a ideia que as pessoas tinham? Aquele deus, ele não podia parar, porque se ele parasse, se o sol parasse, o que ia acontecer? Não ia amanhecer, não ia ter dia, não ia ter noite. Então, o sol, ele ficava numa constante. E o que a gente aprende quando a Bíblia fala que Deus descansou? A gente estudou isso quando a gente fez aquele curso de teologia bíblica aqui. E uma das aulas eu lembro que a gente frisou muito isso, falando que Deus é Deus e as coisas são as coisas. Deus, ele criou todas as coisas nos 6 dias, no sexto dia ele descansou, e todas as coisas continuaram trabalhando, funcionando em perfeita ordem. Certo? Então, o descanso de Deus é um elemento que diferencia a Bíblia de outros relatos da criação. O Criador de todas as coisas descansa por um dia e a criação continua em ciclos. Deus não é a sua obra. Ele não se confunde com as coisas criadas. Deus é Deus e as coisas são as coisas, como eu falei. Ele tem existência própria e livre e não pode ser preso aos ciclos da natureza. E que lições que a gente pode tirar disso? Deus fala que a gente também deve descansar e santificar o sábado. Então, Deus estabelece um dia de descanso. A gente vê isso lá no Êxodo, quando ele dita lá os 10 mandamentos, né? Êxodo 20, versículo 8 e 11, eu vou estar lendo aqui, diz o seguinte: lembra-te do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os seus trabalhos. Mas o sétimo do dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou suas servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que existe, mas no sétimo dia ele descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Então, o descanso é uma prova do quê? De confiança em Deus. Como a gente leu lá os textos lá de Mateus, o texto lá do Salmo 23, é uma certeza, quando você descansa, é uma certeza que Deus ele continua trabalhando, né? Deus continua provendo, mesmo quando você está descansando. Só descansa quem entende que a graça de Deus nos sustenta ao ponto de não precisarmos depender de tudo de nós mesmos. O descanso é a prova de fé no amor e cuidado de Deus. Então, quando a gente descansa, é uma prova de fé que a gente está dando de que o Senhor está cuidando das nossas vidas. Eu posso descansar, porque Deus está cuidando de cada detalhe, Ele não vai me deixar faltar nada. E a gente canta isso aqui na igreja. Eu, como mexo com a música aqui, estou sempre envolvido com as canções aqui que a gente canta. E a gente canta aqui, tem o hino, né? Descansando no poder de Deus. Tem aquele outro cântico que a gente canta, né? Eu descansarei. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei porque eu sei que és Deus. Então, o que a gente aprende? Que a gente deve, às vezes não sempre, descansar nos braços de Deus. Não pensar que a nossa vida depende somente de nós mesmos, mas está nas mãos de Deus. E ele fala para a gente santificar o sábado. A gente tem o costume de se reunir todos os domingos. A gente se reúne aqui dominicalmente para adoração comunitária. A gente tem a escola bíblica dominical de manhã e à noite a gente tem nosso culto. E é engraçado, é interessante, em inglês a palavra culto não é culto, vocês sabiam? Que lá é service, é serviço. E quando a gente vê lá no Antigo Testamento, por exemplo, lá em Êxodo, Deus dizendo a Moisés para que o povo fosse e lhe prestassem culto, essa palavra culto lá é a palavra trabalho, serviço. Então é como se a gente, no nosso dia do nosso descanso, que é o domingo, a gente viesse prestar aqui um trabalho ao Senhor. Então, a gente vem aqui prestar o culto ao Senhor, um trabalho ao Senhor. Isso nos faz refletir sobre a nossa vida, porque a gente cria uma dicotomia aí nas nossas vidas, onde a gente entende o que a gente faz na igreja é para Deus e o que a gente faz fora da igreja não está relacionado com Deus. Então, se a gente consegue abolir esse erro, a gente começa a entender que não existe diferença de eu vir para o culto, adorar a Deus aqui, prestar esse serviço ao Senhor de adoração e também, no meu dia a dia, ter o meu trabalho como um meio de adoração a Deus. Tudo na nossa vida ela foi feita para a honra e glória de Deus. Então, é interessante a gente pensar nesse aspecto, que a nossa vida ela deve ser 100% para Deus. Então, da mesma maneira que você o adora aqui aos domingos, que você vem aqui para dedicar a sua vida, ouvir da palavra dele, se consagrar, a sua vida também, durante a semana, ela deve ser dessa maneira também. Ela deve ser ali no seu trabalho, nos seus relacionamentos, consagrada ao Senhor, pensando no bem do próximo, adorando a Deus com as suas atitudes. Então, olhar por essa ótica nos traz uma nova perspectiva para o trabalho. Às vezes não entendemos, mas Deus está usando as nossas vidas para um propósito. Esse propósito qual que é? Dar glórias a Ele. Fazemos mais diferença na vida das pessoas em nosso dia a dia do que no nosso serviço, às vezes, aqui na igreja. Muitas vezes a gente se reúne aqui, a gente se reúne com os nossos irmãos já convertidos, nossos irmãos crentes. Mas a gente vai fazer muito mais diferença na vida das pessoas, às vezes, lá no nosso ambiente de trabalho, onde as pessoas ali não conhecem o Salvador. Talvez vai ser a única maneira, elas nunca vão entrar numa igreja, mas você talvez seja essa porta, né, que vai talvez levar o evangelho para essa pessoa. Então, é interessante a gente ter essa concepção, né, de que tudo que a gente faz, né, não importa se é na igreja ou se é no nosso dia a dia, tudo deve ser para a honra e glória de Deus. Muda a nossa perspectiva de trabalho, não muda? Totalmente, não muda? Essa semana, enquanto eu preparava esse estudo, eu pensava muito sobre isso. Eu, trabalhando, eu ficava pensando, né, isso que eu estou fazendo, eu estou glorificando a Deus? E por várias vezes, assim, eu conseguia ver, em atitudes que eu tomava ali, a bondade de Deus, né, e eu conseguindo abençoar a vida das pessoas com o meu trabalho, eu falava, olha, acho que Deus está sendo glorificado com isso que eu estou fazendo. Então, é muito interessante. Faça esse exercício também você, lá no seu trabalho. Quando você estiver fazendo vendendo alguma coisa, então venda por um preço justo, abençoe essa pessoa. Quando você tiver que lidar com alguém difícil lá, no seu trabalho, né, haja com amor, haja com paciência, e com certeza Deus vai ser glorificado com essa atitude sua. Bom, alguma pergunta? Não? Vamos falar então agora sobre a corrupção do trabalho. Capítulo 3 de Gênesis, a condição do homem, ela é totalmente transformada pelo pecado. E o trabalho, a gente vai ver que o trabalho, ele vai passar também por transformação. Aquele trabalho que eu falei que não tinha estresse lá para Adão, que ele não ficava à noite sem dormir preocupado com o trabalho, também algumas coisas nas relações de trabalho aí vão mudar. E a gente vai ver que o propósito final do trabalho, que era dar glória a Deus, ele vai mudar. Vamos ver lá, então, um pouquinho melhor sobre isso, lá no capítulo 3 de Gênesis, dos versículos 17 a 19. A gente vai ver aí o juízo de Deus sobre o homem. É interessante, a gente estudou isso também na nossa aula de teologia bíblica. É interessante, vocês viram que eu usei o termo aqui, juízo de Deus. Eu não usei maldição. Deus não amaldiçoou o homem. Deus aplicou o juízo sobre o homem. Deus amaldiçoou a serpente. Mas ao homem ele aplicou o juízo. E qual foi o juízo? E ao homem declarou, versículo 17 do capítulo 3. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi retirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então aí nós vemos o juízo. Isso muda drasticamente o trabalho, né? O que acontece? O rei da terra, aquele que Deus criou para dominar a terra, agora ele não vai ter no solo lá um solo obediente. Ele vai ter que, talvez, colocar um esterco ali na terra para ele poder produzir. A liberdade de comer de todos os frutos que Adão tinha é perdida. E a partir de agora ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que cultivar. Ele vai ter que começar a cultivar para garantir a sua própria sobrevivência. Onde as plantas antes cresciam abundantes, agora elas vão crescer com dificuldade em meio a ervas daninhas. Alguém já teve a experiência de fazer alguma hortinha em casa? É engraçado, você planta lá uma plantinha, parece que os matos crescem mais que a própria plantinha. E você tem que ir lá e tirar, limpar, ou até no próprio jardim lá da sua casa, né? No tempo do calor, a grama, por exemplo, cresce abundante. Então você corta a grama hoje, daqui uma semana ela já está grande de novo. Então tem essa dificuldade das plantas crescerem, né? As ervas daninhas vão tomar conta. O ser humano, ele perde o paraíso, o lugar onde ele vivia de verdade, onde ele tinha um trabalho prazeroso, e ali ele cumpria o propósito de Deus para um mundo agora sofrido. E o fim do homem, qual que seria? A morte. A gente vê lá no final que é o pó da terra, ele voltaria e ele alimentaria a própria terra de onde ele veio. Então a gente vê aí que depois da queda, o trabalho ele perde essa característica principal de glorificar a Deus e torna-se um modo, às vezes até de domínio do outro. Então tem o domínio sobre o outro, a ganância, a competição passa a dominar a vida. Coisa que não existia lá no paraíso, lá no Éden, lá no jardim. Onde a gente tem a concepção que quanto mais você tem, você vive melhor. É ou não é? A sociedade atual, ela pensa dessa maneira. Né? Nos méritos, eu consegui, eu batalhei, eu tenho mais, né? Então eu tenho condições de viver melhor. E a gente vê tantas injustiças feitas por dinheiro, brigas, discussões por causa de dinheiro, por causa dessa ganância, morte, crimes. A gente pensa em todo tipo de coisa ruim que pode acontecer, por exemplo, até a criminalidade, o tráfico de drogas, né? É uma maneira de trabalho? Eu acredito que sim, é uma maneira de trabalho ilícito, né? E por que eles fazem isso? Não é só para se sustentar, né? É pela ganância que eu preciso, né? Eu preciso acumular dinheiro, né? E tantas vidas acabam sendo desgraçadas, né? Por causa dessa concepção errada do trabalho. Trabalho que não glorifica a Deus. E a gente vê lá que em Eclesiastes, o pregador, ele vai compreender bem a inutilidade da vida quando a gente leva essa vida só centrada no trabalho, só pensa em trabalhar. Você não pensa em dar glória a Deus com o que você faz. Vamos abrir lá em Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2. Diz assim o texto. Cheguei ao ponto de me desesperar por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que nada se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo. É uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o seu esforço, de toda a sua ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. O pregador aqui de Eclesiastes está falando o quê? Se você vive uma vida dominada pelo trabalho, é um absurdo. Você vai ver sua vida passar, você não vai usufruir da sua vida. Você vai acumular as coisas, mas você sempre vai querer mais. Você nunca vai ver sentido na sua vida. Mas vamos ler o versículo 24. Se aquele está pessimista, no versículo 24, ele mostra onde que está a verdadeira esperança. Versículo 24 do capítulo 2 de Eclesiastes. Para um homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Eu vi que isso também vem das mãos de Deus. Então ele fala, olha, não adianta você fazer tudo pensando somente em você. Não existe nada melhor do que você comer, beber e saber que tudo é dádiva de Deus. O seu trabalho é dádiva de Deus. Comer, a sua comida que está na sua mesa é dádiva de Deus. A bebida que você bebe é dádiva de Deus. Tudo é dádiva, tudo vem da mão de Deus. Então, quando a gente tem essa concepção, muda totalmente a nossa maneira de pensar. Às vezes a gente está desempregado, ou alguém está desempregado, e a gente pede para Deus, ó Deus, me dá um trabalho. Ó Deus, eu peço oração, irmãos, que eu estou desempregado há muito tempo, e eu preciso de um trabalho. E Deus vai lá e concede esse trabalho para a pessoa. E a hora que a pessoa começa a trabalhar, ela começa a murmurar. E ela se esquece que foi Deus que deu esse trabalho para ela. Então, às vezes, você está murmurando no seu trabalho hoje, mas algum dia do passado você pediu oração para os irmãos, você mesmo, você até orou a Deus, me dá um trabalho, estou precisando trabalhar, ganhar o sustento para a minha família. E você se esqueceu que foi Deus que te colocou lá. Deus que abriu as portas, Deus que ajudou você naquela entrevista. E você se esquece que tudo veio da mão de Deus. Então, a gente vê que a gente pode ter uma redenção do trabalho. Nosso trabalho não precisa ser tão ruim como ele parece que é. E a gente vê, na história da redenção, Deus ele restabelecendo elos perdidos ali. A gente viu que com a queda aí aconteceu muitas coisas se romperam. Primeira coisa, a gente viu o aspecto do trabalho, que foi deturpado, mas a gente vê que a relação do homem com Deus havia sido rompida também. A relação entre o homem e a mulher ali também foi comprometida. E a relação com as coisas, né, com a criação, também foi danificada ali com o pecado. Então, e Deus ele vai trabalhando no decorrer da história para resolver esse problema. Essa é a história da redenção. Então, a história da redenção é uma história de emancipação. O ser humano vai sendo levado da escravidão, do trabalho sem sentido, para um lugar de adoração, né? Um lugar de serviço a Deus. Uma obra criativa e gloriosa, onde a criatura encontra o seu propósito de glorificar ao Criador. A gente vê, por exemplo, lá na história do Êxodo. O povo hebreu era o quê? Era escravo lá no Egito. Eles eram escravos lá no Egito. Viviam lá de maneira oprimida. Não poderiam fazer o que eles queriam. Eram servos ali dos seus senhores. Mas o que acontece? Moisés vai lá e liberta o povo. Quando eles partem para o deserto, eles ficam no deserto muito tempo. E o que Deus faz? Deus sustenta eles lá. Deus sustenta, Deus dá as codornizes, Deus dá o maná, Deus provê água durante todo aquele tempo. Deus sustenta o povo. Deus ele faz uma aliança com o povo e ele cumpre essa aliança. É como se Deus estivesse cantando ali para o povo, né? Quando o povo está lá no deserto, com toda aquela dificuldade, e Deus cantando para ele lá aquela música que a gente cantou aqui outro dia. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. E às vezes nas nossas vidas a gente passa por um deserto, não passa? A gente passa por dificuldades, mas Deus está provendo de alguma maneira o nosso sustento, o cuidado, e ele está cantando para você. É meu, somente meu, todo o trabalho, o seu trabalho é descansar em mim. E às vezes a gente perde essa perspectiva que Deus está cuidando das nossas vidas. Mas quando eles chegam, o povo lá, sai do Egito e chega a Canaã, olha que interessante. Em Josué capítulo 5, versículo 12, diz assim: um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Então o maná cessou. Mas o que aconteceu? Naquele mesmo ano, eles conseguiram plantar, trabalhar. Conseguiram trabalhar e comer do fruto da terra. E olha que interessante. Essa terra era a terra que emana leite e mel. Por mais que a queda deturpou o trabalho, a terra se tornou ali amaldiçoada, você tem dificuldades de fazer produzir, aqui parece que Deus está restaurando o jardim na vida das pessoas, trazendo o jardim de volta à vida das pessoas. É assim a história da redenção. Deus vai trazendo o paraíso perdido para a vida das pessoas. Então, aqui, eles conseguem, ali depois de um tempo, que cessou o maná, cultivar naquela terra, e aquela terra abençoada, né, que emanava leite e mel, conseguiu ali tirar o seu sustento. Bênção do trabalho, né? Cuidado de Deus sobre a vida deles. Então, nessa didática, nela Deus está ensinando que a bênção não está no trabalho árduo, mas está no próprio Deus. Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, a história da redenção está sendo desenhada, e como já estudamos, tudo aponta para alguém que viria a selar essa aliança de uma vez e garantir a bênção constante do Senhor. Essa obra é realizada por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Através de Jesus, podemos viver as bênçãos do Éden. Paulo compreendeu essa plenitude ao dizer assim lá em Romanos 8, 32. Aquele que nem o próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Então, como que a gente pode viver as nossas vidas, às vezes, preocupado, ansioso? Como que a gente pode viver tão ansioso, sabendo que aquele que nem o seu próprio Filho poupou, juntamente com Ele, não vai nos dar, não vai nos sustentar com todas as coisas que precisamos? Com isso, não vamos mais ao trabalho com o espírito do Adão caído. Vamos com o espírito de Cristo. Temos a possibilidade de ser ilhas de Éden em um mundo perdido. Então, quando Jesus transforma a nossa vida, a gente não vai mais para o trabalho com o espírito do Adão caído, pensando nas dificuldades do trabalho, mas a gente vai pensando que a gente já recebeu a bênção maior que a gente poderia receber, que é a nossa salvação. E tudo que a gente faz agora é para a honra e glória desse Deus amoroso que nos deu Jesus. E você tem a possibilidade de ser um pedacinho do paraíso num mundo totalmente perdido. Já pensou nisso? Às vezes você trabalha numa empresa lá com 10 pessoas, 20, 30 pessoas, e você é o único cristão, lá naquele meio. Você está sendo um pedacinho do paraíso ali no meio daquelas pessoas. E você pode ser um canal de bênção para aquelas pessoas. Está vendo quando eu comentei com vocês sobre a questão da influência no dia a dia de trabalho, que você influencia mais pessoas no seu dia a dia de trabalho, muitas vezes, do que aqui na igreja? E eu falo isso não que você tenha que chegar lá na sua empresa, irmão, pessoal, atenção aqui, eu preciso falar de Jesus para vocês e ficar pregando em voz alta lá na empresa. Muitas vezes, não. Você talvez tenha a oportunidade de falar sobre Jesus para essas pessoas, mas, a maioria das vezes, as pessoas elas vão ser impactadas pelas suas atitudes, pela sua maneira de viver. Então, vamos ser esse pedacinho do Jardim do Éden lá, em todos os lugares que a gente estiver. Pensando assim, iremos ao trabalho com uma outra perspectiva, como quem oferece um louvor àquele que nos salvou e nos sustenta todos os dias. Trabalhamos para dar glória ao nosso Deus e não para acumular riqueza ou outras coisas. Então, quando a gente coloca essa perspectiva de Deus, né, tudo que a gente faz é para a honra e glória de Deus, a gente vai trabalhar, com certeza, você vai amanhã para o trabalho com outra perspectiva. E também queria abordar com vocês o fim do trabalho. Um dia a gente vai... O trabalho, da maneira que a gente conhece aqui, ele vai cessar. E ele vai cessar com a volta de Cristo. Quando Jesus voltar, nós vamos estar com Ele no paraíso. Lá, talvez, a gente vai continuar trabalhando. Mas vamos continuar trabalhando como? Igualzinho Adão trabalhava lá no Éden. Para a honra e glória do Senhor. Lá ele não tinha estresse, ele não sentia cansaço, ele não ficava a noite sem dormir, mas era algo prazeroso, algo que honrava e glorificava a Deus. Mas até lá, nós temos que trabalhar, então, com uma mentalidade transformada pelo Evangelho. Por essa razão, Paulo conclama os escravos a servirem os seus senhores como servissem ao próprio Cristo. Último texto dessa manhã, Efésios 6, versículos 5 a 8. Eu vou ler esse texto. Esse texto aqui está na versão da Bíblia A Mensagem. Diz assim: empregados, obedeçam aos seus patrões e tenham respeito por eles. Eles são senhores de vocês na terra, mas a obediência, no final das contas, é ao verdadeiro Senhor, que é Cristo. Não trabalhem por obrigação, mas trabalhem de coração, como servos de Cristo, fazendo o que Deus quer. Trabalhem com um sorriso no rosto, tendo sempre em mente que não importa de quem venham as ordens, pois vocês estão servindo a Deus. O bom trabalho resulta em boa retribuição da parte do Senhor, sejam vocês escravos ou sejam livres. Olha que interessante. Você sabendo que... você ir com essa perspectiva do trabalho, que você está lá não para servir ao seu patrão, mas para servir a Deus. Não para servir as pessoas, mas para servir a Deus. Você não está sendo obediente ao seu patrão simplesmente cumprindo as regras da empresa, mas porque você é submisso a Cristo. E como a gente viu na semana passada, a gente falou sobre o respeito às autoridades e a gente crê que todas as autoridades foram instituídas por Deus e nós devemos respeitá-las. Aqui também está falando, né, que a gente deve respeitar os nossos patrões. Então, nós trabalhamos para a glória de Deus, nós devemos buscar no nosso dia a dia uma maneira de fazer isso da melhor forma. Amém? Então, esse é o desafio, gente. Amanhã, quando você for para o trabalho, pense que tudo que você fizer lá é para a honra e glória de Deus. O trabalho foi criado por Deus, foi instituído por Deus. E em todas as suas atitudes, você pode abençoar a vida de alguém e, acima de tudo, glorificar a Deus. Então, pense, amanhã, quando você for ao trabalho, que você não está fazendo o trabalho, você está fazendo o trabalho. O trabalho, lá com o maiúsculo no início, é o trabalho, porque foi o trabalho que Deus designou para a sua vida. E, com esse trabalho, você pode ser bênção na vida de alguém. Amém? Vamos orar agradecendo. Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra. Deus, muito obrigado por esse estudo dessa manhã. Ó Deus, eu te peço que o Senhor esteja abençoando cada um dos meus irmãos aqui, em seus trabalhos, no seu dia a dia. Ó Deus, como é difícil, às vezes, no nosso dia a dia, a gente pensar e agir de maneira que a gente dê glória em tudo que a gente faz ao Senhor, ó Deus. Mas que o Senhor possa moldar as nossas vidas, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, ó Deus, e que a gente possa olhar para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, como tudo sendo bênção do Senhor na nossa vida, Deus, como dádiva do Senhor, como instrumento do Senhor para moldar as nossas vidas, abençoar os outros, mesmo a gente, às vezes, não sabendo o propósito de tudo isso, que a gente possa descansar, como a gente estudou aqui, ó Deus, descansar nos braços do Senhor, e para que assim a gente alivie o nosso fardo, a nossa ansiedade, todas as coisas que nos desgastam ainda nesse mundo dominado pelo pecado, pela maldade, ó Deus, mas que o Teu Espírito e que a mentalidade de Jesus possa transformar a nossa vida e a gente possa ser canais de bênção onde a gente estiver, ó Deus. Abençoe a nossa tarde e esteja conosco também no culto logo mais à noite, ó Deus. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém.